Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje a gente vai discutir a teoria do apego. Talvez vocês não saibam, mas as nossas primeiras experiências de cuidado podem moldar a maneira como a gente se conecta com os outros ao longo da nossa vida. Não sei se vocês já perceberam, mas existem certos padrões que podem se repetir nos relacionamentos. E isso, de acordo com a teoria do apego, tem um porquê. Para falar sobre esse tema, eu trouxe uma convidada que é especialista nesse assunto e eu vou pedir agora para ela se apresentar para vocês. Mariana, por favor, se apresente.
Tudo bom? Obrigada pelo convite. Meu nome é Mariana Barstad. Eu sou psicóloga, sou doutora em psicologia clínica e sou uma apaixonada pela teoria do apego. Trabalhei no hospital 10 anos, né, usando a teoria do apego como base. Então, meu mestrado e meu doutorado, eles são sobre a teoria do apego. Estou muito feliz de estar aqui.
Eu que agradeço a sua presença. E para a gente começar nossa conversa, eu queria que você explicasse para a gente, né, o que é a teoria do apego e da onde ela surgiu.
Então, a teoria do apego é um mundo, eu falo. Né, assim, e é um mundo que tá ficando na moda. A gente tem várias formas de olhar a teoria do apego, né? A teoria do apego é usada na escola, a teoria do apego ela é usada na clínica, na psicologia. Hoje em dia ela tem coisas que estão sendo usadas também no mundo organizacional, então, assim, na neurociência, pesquisas em neurociência. E ela veio, na realidade, de um psiquiatra e psicanalista britânico chamado John Bowlby. O Bowlby, ele trabalhou na Segunda Guerra com crianças que foram separadas dos seus cuidadores, que foi aquela época em que os homens foram para a guerra, as mulheres foram para as fábricas, né? E ele começou, a perceber que quando havia essa separação, existiam algumas alterações de comportamento, algumas reações. E o Bowlby, ele é um evolucionista. Então, para ele, a última obra antes dele falecer, por exemplo, foi a biografia do Charles Darwin, que foi quem fundamentou a teoria da evolução. E ele achava que os comportamentos humanos e os comportamentos animais poderiam ser observados com métodos muito semelhantes. Dito isso, o que que ele começou a perceber? Que nós todos, nós somos seres que nos adaptamos para a sobrevivência e que nós todos temos dentro de nós comportamentos de apego. Ou seja, comportamentos que com marcadores biológicos, né, marcadores evolucionários, para a gente poder sobreviver. A gente sempre busca, a nossa necessidade principal é a segurança e proteção. Então, a gente vai em busca da proteção e da segurança de um chamado mais forte, mais sábio. Ele foca muito nos bebês, né, nas crianças. Mais tarde, né, algumas décadas depois, a gente vai também ter os estudos em teoria do apego em adulto, porque o Bowlby fala que o sistema de apego, que é esse conjunto de comportamentos para a busca de proteção e segurança, né, ele fala que isso é do berço ao túmulo. A gente vai ter isso ao longo da vida. Quando a gente nasce, por nós nascermos seres mais imaturos, a gente vai precisar mais de um cuidador. Então, a gente vai precisar de um cuidador que alimente, um cuidador que dê carinho, que troque, que nos ensine o mundo. Quando é a gente adulto, e aí eu fico brincando, né, que aquela propaganda de desapega, desapega, não existe nas relações, a gente não desapega. Então, quando a gente é adulto, não é que a gente desapegue, não é que a gente fique independente. O que acontece é que a gente ganha mais autonomia, porque a gente vai aprendendo a ter mais autonomia. E os estudos na neurociência, eles confirmam isso, né? Como o sistema nervoso e o organismo vai amadurecendo para que a gente, na vida adulta, tenha mais autonomia, mas não independência. Por quê? Porque toda vez que a gente termina um relacionamento, que a gente vai ligar para aquela pessoa especial na nossa vida, né? Fala assim, putz, sou triste. Ou quando a gente perde o emprego, a gente perde alguém importante na nossa vida, a gente passa pelo luto. E a gente busca alguém, a gente está buscando, quando a gente busca terapia, no meu caso, né, falando do meu trabalho, a gente está justamente buscando esse mais forte, mais rápido. Então, a teoria da apego, ela foi fundamentada a isso, né, da gente ter, nós todos temos um sistema de apego, que é esse conjunto de comportamentos, que buscamos proteção e segurança de um mais forte, mais sábio, que geralmente são os nossos primeiros cuidadores, que aí são mães, pais, né? Aquela criança que tem, é aquela pessoa que tem esse papel de figura de apego e de cuidador principal daquela criança.
Sim, eu acho muito interessante, assim, como que isso de você, desde pequeno, você precisar de um cuidador e quando você cresce realmente, você continua precisando, você não deixa de precisar de uma pessoa ali para te dar um suporte, né? Quando você tá numa situação ruim, quando você tá doente, sempre a gente tá precisando de um colo, né? De um apoio.
Sim, né? A gente, quando a gente está doente, exatamente, né? Existem também pesquisas que falam que a figura do profissional de saúde, do médico, do enfermeiro, como pode ser uma figura de apego para quem está doente, né? Para quem adoeceu. Porque é o mais forte, mais sábio daquele espaço, né?
Sim, sim,
Então é muito
sim.
importante.
E eu queria também que você falasse sobre os padrões, né? Quais são os padrões de apego estabelecidos por ele e como que eles aparecem nas nossas relações?
Então, o Bowlby, alguns autores falam, né, que se o Bowlby é o pai da teoria do apego, a Mary Ansroth é a mãe da teoria do apego. Porque quando eles se juntaram, a Mary Ansroth, ela foi assistente de pesquisa do Bowlby e ela começou a fazer estudos observacionais em bebê e criou um estudo que é muito famoso, que é o estudo da situação estranha, experimento da situação estranha. E nisso, ela percebeu que existem, para a Mary Ansroth, depois a gente vai ter um outro tipo de apego, mas inicialmente foram classificados três tipos de apego, que é o apego seguro, que eu já vou falar o que que é, o apego inseguro evitativo, ou evitante, algumas pessoas em português chamam de evitante, e o apego ambivalente. Isso chega uma outra pessoa que, né, vai ser uma assistente também deles, né, que é a Mary Mann, e que vai fazer um quarto estilo de apego, né? Que é o estilo de apego desorganizado. Isso, apesar de ter começado em crianças, a gente também vê esse desenvolvimento em adultos, esses estilos de apego em adultos. Por quê? Porque o sistema de apego é do berço ao túmulo. E o que que acontece? A gente vai, que eu acho que antes da gente falar em quais são os estilos de apego, por que que eles existem,
Sim,
né?
sim.
Os estilos de apego, eles vão se construir, são padrões de relação que a gente tem com a gente vai se relacionando com pessoas importantes na nossa vida e a gente vai desenvolvendo padrões. Eu tenho uma frase que eu sempre uso, né, que é previsibilidade gera segurança. E assim, a gente desde bebê a gente vai vendo o que que a gente pode ter de segurança. E a gente vai vendo o que que funciona com o nosso cuidador e o que que não funciona. Aquilo que funciona, a gente vai usando. Funcionou, estou obtendo proteção e segurança, vou continuar usando. Se as condições normais de pressão e temperatura, né, forem todas ótimas, maravilhosas, etc. e tal, que normalmente não são, e a gente não tiver o que é chamado de falha sistemática de cuidado, e aí, assim, eu sou mãe de uma criança de 10 anos, de um menino de 10 anos, e eu falo que esse foi o meu mantra, que são falhas sistemáticas de cuidado que o cuidador tem, porque eu ficava assim, ah, meu Deus, o meu filho, se eu largar ele chorando, então ele vai. E não é assim, são rupturas das relações que não são reparadas também, né? E o Bowlby, ele falava isso, né? Que o mais importante do que as separações, do que as rupturas, né? As separações, são os reencontros. E aí, dito isso, a gente vai formando padrões. Quais são esses padrões? A gente tem um padrão seguro, e aí eu preciso também dizer que o Bowlby, ele não patologiza nenhum padrão. Assim, né? Se você for seguro, você é saudável. E se você for inseguro ou desorganizado, você não é saudável. Ele não coloca patologia. Hoje em dia, a gente tem os transtornos de apego. Mas os padrões em si são resultados dessas construções que a gente vai tendo de percepções do ambiente naquele momento. E são muito flexíveis. A gente vai crescendo, a gente pode se adaptar ao ambiente. Quando começa a ficar um pouco problemático, quando prejudica as suas relações, né? Quando aquilo não vai mais te proteger, tá te colocando em mais vulnerabilidade. Então, eu acho que também é importante falar isso, né? O seguro no bebê é um bebê que consegue brincar, que consegue chamar o cuidador quando precisa, que tem um cuidador que é responsivo e disponível. Ou seja, se o bebê chora, o cuidador vai lá ver o que que é, etc. e tal. Dentro das necessidades que esse bebê tem, vão sendo supridas. No adulto, é aquele adulto que consegue falar da sua vida, que consegue ter suas relações, né, saudáveis, que consegue se tá com alguma questão que não consegue resolver, consegue procurar ajuda, consegue ver assim, se eu tô doente, eu vou procurar um médico. Nossa, mas talvez eu tenha esteja com uma questão emocional, vou procurar um psicólogo. Ou, nossa, perdi meu emprego, vou ligar para o meu amigo para dizer da minha dor. Então, sabe que pode procurar ajuda e vai em busca dessa ajuda. E que consegue contar a sua própria história, consegue entrar em contato com as suas emoções. O apego inseguro é ambivalente. Ele vem de uma relação com um cuidador que é mais invasivo, é mais ansioso. Então, eu sempre dou o exemplo do trepa-trepa no parquinho. Que o trepa-trepa, porque eu sei que em outros lugares do Brasil a gente tem outros nomes para o trepa-trepa, né? Tem macaquinho, tem um monte de coisa. Então, o trepa-trepa é aquele brinquedo que é o terror dos pais, né? E dos cuidadores, que a criança vai subindo, né? E é alto e não sei o que, etc. e tal. Então, no Rio, onde eu moro, é chamado de trepa-trepa. É, a gente está no trepa-trepa e a gente vê a criança subindo. A mãe ansiosa, né? Ou o pai ansioso, eu falo a mãe porque geralmente eu me baseio em mim. É, o cuidador ansioso, o que que ele vai fazer, né? Ele vai assim, não pode, nem, não pode, não fica nesse trepa-trepa, não vai subir nesse trepa-trepa, tá louco? Por quê? Porque é uma ansiedade que invade a autonomia da criança. Não é que a criança não possa fazer. Ela é invadida pela ansiedade do cuidador. E aí isso torna, né, um cuidador que às vezes está disponível, porque a sua ansiedade pode estar regulada, e aí eu vou lá cuidar do meu bebê, e às vezes não tá regulada. E aí assim, ai meu Deus, o que que eu faço? Eu não consigo fazer isso, etc. E o bebê vai perceber. Ah, meu bebê sabe o que eu estou sentindo? Não, não é bem isso. Mas ele vai sentir que tem uma mudança aí na relação, nas emoções, nas sensações que estão nessa relação. A temperatura muda do corpo. Então, são vários marcadores que a gente vai sentindo. É, então, o ambivalente é isso. Às vezes eu posso contar com o meu cuidador, às vezes não. Então, eu não vou largar do meu cuidador. Eu não vou explorar o mundo. Porque a exploração é importante para a gente. É como a gente conhece o mundo, né? Inclusive o mundo interno, o mundo né, das emoções. O bebê não vai explorar. Ele vai ficar lá. Eu falo que é na barra da saia do cuidador. Então, por quê? Porque eu não posso correr o risco de perder o contato com o meu cuidador. Então, são pessoas que são muito, que a gente chama de carentes, muito ansiosas na relação. É, eu vou dar um exemplo geral, tá? Mas, assim, os exemplos são sempre generalizados, que a gente também tem que perceber isso,
Sim,
né?
sim, sim.
Mas, um exemplo geral, tá, Daniele? Vamos supor que tenha uma pessoa na sua vida que fique te ligando toda. Eu te amo, você me ama? De 10 em 10 minutos. Eu te amo, você me ama? Você me ama? Tem certeza que você me ama? Então, esse é um pouco do que o
Sim.
ambivalente, né, causa nas relações, essa ansiedade. É, o evitativo, ele vai. Tem um livro, que é um livro que eu ia indicar no final, mas eu vou indicar agora, que é Maneiras de Amar. Esse livro. Ele fala que os ansiosos, eles são ondas, porque eles vão invadindo, assim, o espaço relacional. Já os evitativos, ou evitantes, eles são ilhas, porque eles são aqueles que nem fingem que nem estão sentindo falta do cuidador, né? Por que isso? Porque eles acham, nas crianças, as crianças brincam com os brinquedos, né? Tipo, e o cuidador, ele chega, ela nem... Tô nem aí pra você, tô aqui com meu brinquedo. Mas, na verdade, se você for fazer medições fisiológicas nessa criança, ela tá tão ativada no seu sistema de apego, se ela estiver ameaçada, quanto a criança com apego seguro. E aí tem uma coisa que eu esqueci, Daniele, mil desculpas de falar na primeira pergunta, que é, a gente busca proteção e segurança quando a gente se sente ameaçado, né? Eu acho que isso é uma coisa importante de falar. E outra coisa que é importante, que é sempre relacional, por isso que eu estou falando do cuidador e do bebê, ou do cuidador, do parceiro ou parceira e da pessoa. Porque é relacional, é na relação. Existem, inclusive, autores que falam que a gente vai construir um padrão de apego dependente da relação. Então, eu vou ser mais ambivalente se aquela pessoa com quem eu estou me relacionando me trouxer mais ansiedade. E aí eu vou ativar o padrão ambivalente que eu tenho. E tanto que falam de um contínuo, que não é uma coisa estanque, né? Assim, tanto que senão eu não teria profissão. Nossos neurônios são plásticos, né? Assim, tem a neuroplasticidade que vai mudando. Então, a gente simplesmente tem que pensar na unidade da relação, e não é um indivíduo sozinho. Nós temos padrões predominantes. Mas eu posso mudar esses padrões, né? E aí o evitativo, ele vem de um cuidador que não é tão disponível. Voltando para o trepa-trepa no parquinho, é aquele cuidador que vai ficar mais no celular, olhando as mensagens. Mãe, ô pai, olha o que eu estou fazendo. Ah, tá bom, tá bom. Não conecta com a criança. E aí isso leva a criança para ser ok. Não posso contar com o meu cuidador, vou ter que aqui aprender sozinho o mundo. Então, se eu fizer isso, não vou contar. Então, a criança vai se fechando, né? Não vou mostrar que eu preciso de você. Isso é criança. No adulto, isso continua a mesma coisa. São pessoas que falam, eu me basto. De frases que geralmente, de novo, né? Geralmente, generalizando. Eu me basto. Não queria mesmo. Ah, aquela pessoa tá me enchendo o saco. Tá me ligando toda hora. Não preciso de um relacionamento. Então, são coisas que as necessidades de relação dessa pessoa não preciso. Vou afastar isso aqui. Chegou muito perto de mim, vou afastar, tá? E tem o desorganizado. O desorganizado, a frase que eu falo do desorganizado é o medo sem solução. Eu acho que é uma expressão que, assim, que é aquela pessoa que você vai chegar e vai falar assim: vamos atravessar a rua? Ah, não. Mas peraí, como é que eu vou atravessar a rua aqui? Olha esse carro passando, etc, etc e tal. Uma grande avenida, né? Aí eu falei, tá, então vamos para faixa. Faixa de pedestres, né? Vamos lá. Não, mas ninguém para pedestre, né? Tipo, ok, mas aqui tem um sinal, um semáforo. Ah, não, mas aí vai que alguém vai e ultrapassa o sinal. Vai que a gente olha antes de atravessar. Ah, não, mas vai que a gente não vê porque tem um ônibus na frente. Então, assim. Nada do que você fala é suficiente para aquela pessoa, porque é um medo que não tem solução, que geralmente vem, e aí são casos que tem uma patologia, né? Mas assim, nem sempre. Tem gente que consegue ter um apego desorganizado e tá ali, né? Tem um apego desorganizado, tem uma relação desorganizada, mas tá ali. Mas é aquela pessoa que não consegue, que ela tem medo de se relacionar, que para ela. Geralmente são pessoas que vêm de relações abusivas com cuidadores, não necessariamente abuso físico ou sexual, tá? Mas assim, a gente vê muito em casos que os cuidadores foram dependentes de álcool ou outras drogas. A gente vê em casos de abuso físico, abuso sexual. A gente vê também em casos de abuso emocional, psicológico. E aí, assim, é aquele cuidador que bate na criança e fala assim: eu te bato porque eu te amo. E aí, qual é a mensagem que você está falando, que você está me passando? Eu não consigo entender. Então, nas crianças, são crianças que são mais, que a gente chama de colapsadas, né? O corpo das crianças, ele é mais, ele não tem tanta força. São crianças que podem ficar rodando nelas mesmas, ficam contra a parede, não sabem o que esperar. E nas relações, são aquelas pessoas que têm relações muito intensas e desorganizadas. Mas, de novo, né? Não é um episódio, é um padrão. Então, são relações muito intensas e muito desorganizadas. E que acabam, até muitas vezes, confundindo quem está se relacionando com essa pessoa.
Sim. É muito interessante entender, assim, por esses pontos, porque eu consigo perceber, você, conforme você vai falando, algumas coisas em mim, sabe? Assim, eu vou ligando os pontos. E eu também queria te perguntar, assim, você falou bastante, né? Como que a relação do cuidador, né? A forma com que o nosso cuidador, ele vai nos criando, ele influencia a forma como a gente vai ser depois, né? Enquanto adulto. E aí, eu queria te perguntar em relação a isso, na nossa saúde mental, assim, os impactos que essa criação pode ter.
Sim. Sim, então, a gente tem, né, algumas possibilidades. Eu vou falar mais geral, porque cada
Certo,
caso
tá bom.
é um caso, né?
Claro.
A gente sabe, por exemplo, que transtornos mentais mais graves a gente vê mais nas pesquisas em apego desorganizado. Por quê? Porque o apego desorganizado, como ele geralmente ele tem, é como se fosse um furacão dentro dele, ele não consegue, é como se tivesse uma instabilidade emocional maior. O centro de regulação é desorganizado. A gente também sabe que pessoas com apego seguro, elas tendem. Por que que eu falo tendem? Porque nada em pesquisa é 100% certo. Elas tendem a entender quando elas precisam de ajuda e quando não. Então, tendem a ter relações mais saudáveis, né? Tendem a quando tiverem, são mais situações de crise que a gente chama. É isso, assim, nossa, sofri uma perda muito importante e tô aqui com o meu luto, não tô conseguindo me movimentar desse luto, tô me sentindo parada aqui nesse luto. Preciso de ajuda para poder processar isso que está acontecendo. E aí, você vai buscar ajuda. Você vai buscar uma ajuda pontual. Vou procurar um terapeuta. A pessoa vai me ajudar. E ela vai continuar, vai voltar até a autonomia dela, né? A gente sabe que os ambivalentes, eles têm uma tendência à ansiedade maior. E aí, isso tudo vai moldando nossa forma de ser com o mundo. Do que a gente espera. Se a gente é mais pessimista, se a gente... É mais positivo, se a gente, enfim, se a gente olha, a gente quer um relacionamento, a gente não quer, a gente tem dificuldade de relacionamento, não. Tudo isso vem e aí é resultado dos cuidadores que a gente encontra ao longo da vida. Óbvio que os cuidadores primários, aqueles primeiros, são muito importantes, porque, né, tipo, é quando a gente mais precisou de relação, da relação. Mas a gente também tem professores, a gente tem amigos, a gente tem mentores, colegas de trabalho, professores, né? Que podem moldar, ou eu não gosto de moldar a palavra, mas assim, que podem diversificar esse impacto. Eu fiz sentido?
Sim, total. Fez sentido, sim. E eu também queria te perguntar, né, se esses padrões de apego, eles se mantêm ao longo da vida ou se mudam? Como funciona essa parte?
Eles mudam, né? O Bowlby, ele fala, né, que a intensidade, né, o que vai predominar no apego é a intensidade emocional que você tem com aquela relação e com aquele ambiente. Então, a gente também pode ter mudanças no nosso apego se acontecer. A gente pode, sim, mudar de um apego seguro para inseguro, dependendo de alguma coisa. Vou voltar para o luto, né? Se você tem uma perda muito significativa na sua vida, uma coisa que quebra o seu mundo, o mundo que você conhece, né? Isso pode ficar, o mundo pode ficar muito instável, e aí eu posso ficar mais insegura, tender mais para a insegurança, né? Ao mesmo tempo, se eu conheço pessoas, se eu me relaciono com pessoas na minha vida que me dão a responsividade afetiva que eu quero, responsividade não é aceitar o que está sempre acontecendo, né? Fala assim, ah, eu tô com raiva. Ah, claro, tá com raiva, concordo com você. Não, né? A gente sempre ficar concordando. Ou a gente fala assim, não, não fica com raiva, não, tá tudo bem. Então, é acolher aquilo que precisa ser sentido. Falar assim, poxa, Daniela, fiquei muito chateada com o que você fez. Tô muito chateada, tô magoada com você. E aí, você fala assim, não foi minha intenção. Eu entendo. Não vejo por esse lado. Pode até discordar, assim, ah, eu não concordo, né, com isso, mas eu entendo que você posso sentir assim e obrigada por me falar, sei lá. Mas eles vão mudar. E aí a gente volta para os estudos da neurociência, que falam também, né, da nossa neuroplasticidade. Como o ser humano, ele é adaptável. A gente forma novos caminhos neuronais, né? Então, se a gente tem uma relação que tem essa intensidade, porque existem alguns marcadores para você falar de uma relação de apego. Não é qualquer relação que é uma relação de apego. É uma relação que tem uma função biológica de proteção e segurança, é uma pessoa que está constante na sua vida, né? Existem alguns marcadores. Então, se você encontra essa pessoa com esses marcadores, né? Somático, é inconsciente, né? Assim, ai, tô aqui vendo a Dani, tô conhecendo a Daniela, então a Daniela vai ser minha figura de apego. Não, né, uma coisa que vai acontecendo. Então, se você tem uma pessoa com essa importância na sua vida, aí essa pessoa vai poder mudar, né, o seu padrão de apego.
Entendi. Acho que é isso a ideia de discutir. Acho que a gente conseguiu abordar. Eu queria te perguntar se tem mais alguma coisa que você não falou e que você tem vontade de falar sobre esse tema.
Caramba, eu vou dizer não porque é um mundo. Mas eu convido, né, a quem estiver escutando a pesquisar mais, a ler mais sobre o assunto, né? Existem leituras muito legais que podem fazer sobre assunto, ou maneiras de amar é uma delas, né?
Sim, e eu também queria deixar o espaço aqui para você divulgar o seu trabalho, as suas redes, o que você quiser divulgar aqui, tá o espaço.
Eu não sou muito boa nisso, tá? Mas eu escrevi um livro sobre teoria do apego, que é o Apego e Autonomia, Desbravando as Relações. Então, tem o meu livro, que é vendido pela Apres, né? E tá nas principais plataformas, né? Eu tenho um perfil no Instagram que eu quase nunca uso, mas que uma vez por semana eu dou uma olhada. Então, que é o arroba Mariana Barstad, né? Então, podem me encontrar por lá também.
Certo, então eu queria aqui te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e por ter cedido seu tempo para conversar comigo.
Imagina, um prazer, Daniela. Prazer te conhecer também.
Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do episódio. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Deixa aí seu comentário, tanto no Spotify quanto no YouTube. Tem a caixinha para comentar. E se você ainda não segue o podcast, por favor, siga lá no Instagram, que é arroba bota pra fora podcast. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!